Agora são 9 horas e 39 minutos e nós vamos falar agora sobre uma ficção, mas que se ambienta bem no momento que nós estamos atravessando. É a obra Não Branco, Não Homem. Ela é do escritor Tony Grado e ela fala sobre uma cidade fictícia, que seria a maior cidade do país, onde uma disputa eleitoral movimenta as pessoas com vários aspectos, características, entre eles de um processo de radicalismo, de certa forma, um vale-tudo. Mas vamos conversar com o autor para entender um pouco mais dessa obra. Estou aqui com o Tony Grado. Tony, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Prazer estar aqui com vocês, seus ouvintes.
Prazer é nosso. Ô, Tony, é o seu segundo volume sobre esse mesmo tema. Então vamos primeiro ambientar o nosso ouvinte, o nosso internauta, já que a gente também está transmitindo isso pelo nosso Facebook, facebook.com/radiocbnmaringá, também no YouTube, na nossa plataforma do YouTube. Como é que é essa história dessa cidade fictícia e, ao mesmo tempo, dessa eleição? Conta aí pra gente.
Bom, a ideia é a seguinte. Eu quis falar sobre política. Esse livro não foi escrito agora, evidentemente, já faz anos que foi escrito. Então, eu não estava preso a esse cenário atual. Mas eu queria falar sobre política de um ponto de vista mais distanciado, mais filosófico, para que justamente essas paixões momentâneas não contaminassem, né, o pensamento nem para um lado nem para o outro. Eu quis dar uma olhada sobre esse universo político e ver até onde a gente consegue resolver os problemas ou criar problemas através disso, né? Uhum. É isso.
Agora, nessa questão de solução de problemas ou não, no que você se inspira nesse processo de construir esse debate político? Porque a gente tem muito aquela jogar esperança nos homens públicos de resolver problemas. E, de repente, o perfil dos homens públicos, como você mesmo colocou, mais criam do que resolvem problemas.
Exatamente. Na verdade, eu vou recuar um pouquinho, Gilson, para contar um pouco de como nasceu o livro. Não era a minha ambição não era política, a princípio. Eu comecei a escrever um livro de filosofia, não era para ser um livro de ficção. E esse livro de filosofia, a grosso modo, ele ia tratar do desejo, né? Da ontologia do desejo. É uma palavra complicadinha, mas para dizer de que maneira o desejo atua tanto nas nossas vidas como no mundo físico, no universo físico. E aí, para isso, eu estava muito baseado num filósofo chamado Gilles Deleuze. Aí eu escrevi, é uma coisa complicada e tal, mostrei para os amigos, eles achavam mais complicado ainda, e eu nunca tive a pretensão de ser uma pessoa complicada que escrevesse coisas que ninguém entende. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar jogar esse estudo filosófico dentro de uma ficção. E aí eu fui indo, acabou que a melhor maneira de abordar aquilo que eu queria abordar era justamente numa situação de pessoas envolvidas no processo político-eleitoral. Uhum. Né? As vidas dessas pessoas, a gente conhecendo os detalhes de personalidade, de história de vida de cada um, e como eles se envolvem nesse processo político. Na verdade, adiantando um pouco, falando de modo geral, não contando a história, mas adiantando um pouco, a ideia é exatamente, pegando por isso que você acabou de falar, felicidade buscada em grupo é complicado, né? Eu acho que a atuação política, o trabalho em grupo, ele é importantíssimo para você viabilizar coisas práticas. Uhum. Mas é esse o limite, né? Você não pode jogar suas expectativas de vida, de busca de felicidade e realização existencial nos ombros dos outros. É você que tem que resolver a parada, né, com a sua vida. Então, isso é mais ou menos dessa maneira que eu estou enxergando a política. Os personagens, uma coisa importante para dizer é o seguinte, quando a gente parte de uma coisa filosófica e vai para a ficção, o problema pior que tem é você, como autor, botar na boca dos personagens os seus pensamentos de escritor. Então, isso que eu estou falando para você é uma coisa que eu sei porque escrevi, mas os personagens não sabem. Uhum. Então, eles vão batendo a cabeça para descobrir as coisas. Né?
Agora, quando você tem... Vamos pegar um pouco o que é o Brasil, não só nessa disputa eleitoral, mas isso faz parte da própria política em si, não é o mal dos brasileiros. Eu acho que você pode concordar comigo nisso. Não é o mal dos brasileiros. Sim. A gente projeta, às vezes, nos homens públicos, nas escolhas públicas, até mesmo nos debates que a gente faz, essa coisa da nossa particularidade, dos nossos interesses pessoais, de nossas paixões pessoais, como se elas devessem ser também paixões públicas, como se todos tivessem que ter o mesmo olhar que a gente tem. E aí que a gente bate cabeça, Tony, é aí que a gente começa a transformar o que deveria ser, como você disse, um projeto para todos, no desejo de impor um projeto particular, e de certa forma os homens públicos refletem um pouco essa discussão?
É, o homem público, eu até entendo o lado deles, porque eles são treinados a aproveitar as oportunidades. Uhum. É como um vendedor, ele tá na frente do cliente, em potencial, e tudo que o cliente fala para ele, ele está com os ouvidos atentos, muito atentos, para empurrar o produto, né, o que quer vender. Os homens políticos, eu os desculpo, vai, porque é isso, é o treinamento deles. Agora, e nós? Por que que nós vamos levar essas questões para os políticos, né? É, aí eu vou tentar resumir de uma forma, assim, inteligível e rápida. Uhum. É um processo que vem de décadas, talvez até 100 anos, a construção que a gente está fazendo desse mundo polarizado que a gente se encontra. A gente teve, todas essas etapas desse processo tiveram um lado bom e um lado ruim. Então, a massificação foi bom porque democratizou, as pessoas tiveram acesso a comprar coisas que não tinham antes, mas ao mesmo tempo o homem se dissolve naquela massa toda ali, ele deixa de ter a sua individualidade, né? Uhum. Aí depois a gente vai para globalização, ótimo, maravilha, lógico, resolve muitos problemas, tem um lado incrível, você começa a fabricar um carro aqui, vai lá para a China, depois vai para não sei o quê, a gente está se falando pela internet o tempo todo, e aí a internet e o homem do computador, esse cara que olha para quem o mundo inteiro é uma tela de celular, é uma tela de computador. Por que esse cenário aí que eu escrevi rapidamente vai desembocar em polarização? A cabeça da gente, ela iniciou, aí vai dos estudos de psicanálise que eu fiz, que eu quis abordar no livro. A cabeça da gente começa, quando a gente é bebê, num mundo completamente polarizado. A gente ou ama ou odeia. Esse é o mundo do bebê. Ele ainda não sabe que existem outras pessoas, ele só olha para si mesmo, ele está naquele momento compreensível de narcisismo primário total, uhum. E para ele a coisa é o seguinte: tem leite? Yes! Não tem leite? Pau! Aí você fala, mas como que os adultos recuam a esse cenário de bebê? Isso está na nossa cabeça, a gente não lembra mais, mas todos nós viemos desse mundo. Então, por que a gente vai voltar atrás para isso e deixa de se comportar como adulto e começa a se comportar como bebê? Leite bom, não leite pau. É porque, apesar do mundo moderno ter levado a gente a um progresso material fascinante, o ser humano das grandes cidades, sobretudo, mas acho que em geral, ele atravessa uma crise de ansiedade, insegurança, solidão, que é difícil de resolver, como eu falei, com grupos, com internet, com globalização. Isso tudo é muito bom, mas nenhuma dessas instâncias se preocupa com você.
Doutor, tem duas coisas. Tem duas coisas que você coloca que eu queria. Desculpa te interromper.
Por favor, eu vou falando demais.
Não, é uma delícia te ouvir, mas eu vou colocar duas questões aí que eu queria que você comentasse, porque está em cima do que você está falando, eu suponho. A gente tem, eu vou pegar dois autores aí, um clássico, né, que é o Platão, que falava que compreender uma criança ter medo do escuro é tranquilo, né, a gente tem que entender. Agora, o adulto ter medo da luz do dia é complicado. E aí a gente trabalha um pouco da infantilização, tem vários autores que trabalham um pouco isso. O ser humano de hoje está virando criança, ou reivindica ser criança, hoje em dia, tem o raciocínio da criança, e a gente tem adulto que não consegue encarar a realidade e por isso prefere ter o raciocínio de criança? É mais ou menos por aí? Eu tô enganado naquela conclusão?
Não, está perfeito. Olha, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu li outro dia. Um executivo, um homem, né, daqueles que você olha e fala, uau, e tal, ele é destituído, demitido, perde o emprego, ele se tranca num quarto de hotel e fica encolhido no canto 3 dias, a família preocupada, não sabendo o que aconteceu com ele. Ele ficou, de uma hora para outra, ele volta a ser uma criança assustada, né, daquele homem invejado, bem-sucedido, rico, seguro, ele vai para... De repente, ele vira uma criança assustada. A gente é assim, infelizmente. O ser humano, quando ele enfrenta um trauma que ele não consegue... O que é trauma, né? Trauma é uma situação que você não consegue dar resposta.
Certo.
Se você der resposta, é problema, mas não é trauma. Trauma é aquela coisa, eu não consigo achar uma saída. E aí você recua. Infelizmente, todos nós somos assim. A gente recua para o estágio anterior e às vezes para isso aí, para bebê, para uma criança de 5 anos... É o que está acontecendo. A questão é como é que a gente vai sair disso, sendo que o mundo moderno não tem ninguém que nos ame. Quando a gente é criança, a mãe nos ama e tira desse transe. Aí a gente está nesse transe. Quem vai tirar a gente desse transe? O Estado? O capitalismo? O comunismo? Quem que vai tirar a gente desse transe?
Aí no teu trabalho, na tua obra, nesse volume 2, você está retratando uma disputa eleitoral numa cidade fictícia de um milionário, né, que é o Robert Kotak. E o Alexandre Dragun, né, o Kotak é um empresário rico, e o Dragun é um líder de esquerda. Quer dizer, você falou aí, né, do capitalismo, do comunismo, é um pouco disso que você trabalha na obra, Tony?
Eu botei, eles são arquinimigos, contando, né, só um pouquinho da história para poder fazer sentido. Eles são arquinimigos porque o Robert Kotak, ele de alguma forma participou da demissão do pai do Alexandre Dragun, que era um cara bonachão, boa gente e tal, mas que um dia se meteu ali numa encrenca com greve e tal, e foi demitido, e depois que foi demitido entrou em depressão, morreu, e por isso o filho dele, o Alexandre, morre de ódio do Robert. Essas pessoas, como eu disse, os personagens não sabem disso que eu estou falando. Então a gente fica assistindo eles baterem cabeça. Eles têm as armas que eles têm. Um é bilionário, o outro é partidário da política de esquerda e tal. As armas que eles têm é o que eles usam para lutar. Mas a gente assiste o fracasso que eles têm, né? O fracasso que eles acabam tendo em termos de saírem dessa melhores do que entraram, né?
Entendi, de ter um vencedor na prática, porque aí eles estão usando muito de uma proposta, um projeto coletivo, porque são líderes, né? Líderes políticos. E de uma certa forma estão acertando as contas pessoais, né?
Exatamente. E nenhum deles acaba tendo escrúpulo nenhum. É. Como é uma coisa reativa, o que o outro faz, você dobra a parada, você não quer perder. Inicialmente, eu sempre gosto de pensar assim, porque também é um modo otimista de olhar o ser humano. Inicialmente, os dois são gostáveis, eles não são monstros, né? Eles são pessoas que você fala, sou eu, podia ser eu, pelo menos. Então, a gente vai vendo como que essa escalada vai tornando pessoas comuns em pessoas completamente inescrupulosas e capazes, aí sim, de fazer coisas monstruosas. Né?
Uhum. Então, a gente tem, como diz o Nietzsche, demasiadamente duas pessoas contraditórias e humanas, mas nem sempre são vistas pelos outros dessa forma. Você acredita que a gente deveria olhar mais as lideranças políticas, por mais que você colocou um dado que eu achei fantástico, né? O líder político está na dele, ele está tentando vender o que ele é, ele está na busca do poder, né? Mas a gente deveria olhar esses homens públicos de uma forma mais humana? Quer dizer, por trás desse líder, que a gente às vezes endeusa, tem um ser humano que tem contradições e seus interesses, ou seja, tem menos expectativa, Story?
Sim. É que a fonte disso, concordo 100%, quando a gente pede para os outros tomarem consciência, é complicado, porque, na verdade, a consciência nasce do modo como você se vê no espelho. Se você não for generoso com as suas próprias falhas, como é que você vai ser generoso com as falhas dos outros? Então, isso, a coisa começa por você mesmo. Com certeza, a falta de generosidade de todas as partes, de quem vende, de quem compra, de quem vai para um lado e vai para o outro, não vai dar certo, não vai.
É verdade. A gente está vivendo um momento no Brasil, no mundo todo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A gente está vendo muito o extremo. A gente está discutindo muito a ideia de que o inimigo tem que ser não só enfrentado, mas ele tem que ser exterminado. Né? O debate de ideias é importante, ter opções, discussões, variáveis, fantástico. A gente não tem que estar do mesmo lado. mas agora a gente tem defendido muito o extermínio do outro, né? O outro tem que ser eliminado. É, que ser humano é esse, na tua opinião, Antônio?
Esse ser humano é o bebê. É. O bebê. Um estudo que eu fiz, que eu, assim, para mim foi muito importante e difícil, mas um estudo que eu fiz é de uma psicanalista uhum. inglesa, já falecida, Melanie Klein. Então ela investe boa parte da obra dela descrevendo a mente do bebê em termos de duas posições, uhum. que são a esquizoparanoide, é nome difícil, mas é fácil. É você olhar o outro como seu inimigo de morte e você está ali numa situação de matar ou morrer. Então você tem essa posição, esquizoparanoide, e você tem a posição de ansiedade depressiva. O nome é feio, mas o resultado é bonito. É você olhar para o outro e falar, caramba, peraí, para que eu vou matar ele? Esse cara é que nem eu. Eu não vou matar ele. Por que é aquele soldado que hesita quando vê o inimigo e fala, esse cara tem família, olha a foto dele no capacete da família dele, o que eu estou fazendo? Então, nós, no atual momento, a gente não está conseguindo ter a empatia para ver que o outro camarada, pode ser até um chato de galocha, mas ele não é o seu inimigo, não é. Agora, de novo, né? Qual é a origem, vamos dizer assim, psíquica disso? É a sua própria cabeça. A sua própria cabeça está dividida, e você olha o mundo dividido. Você tem uma parte da sua cabeça que você não está querendo encarar e, consequentemente, você projeta no mundo exterior e olha o cara lá, você não vai encarar também, porque para encarar o sujeito você vai ter que se encarar e você não está dando conta disso. Então, na verdade, Gilson, mas como é que faz? É aquela do John Lennon, All You Need Is Love. Mas de onde vai vir, né? A gente precisa de amor. Na verdade, é isso. A única coisa que resolve uma situação dessas é você injetar amor no sistema. Mas cadê?
Só para bem, eu estou com o meu tempo esgotado, bem rapidinho. E não é o amor que a gente pensa do amor romântico, né? A ideia é de você conviver com o outro, entender o outro e entender que, como você mesmo falou muito bem, ele não é o nosso inimigo, né? Eliminando ele não resolve o nosso problema.
Exatamente, Gilson. Assim, é como quando a gente vê, eu vejo, por exemplo, tem ativistas de vários tipos. Quando eu vejo um ativista que fala do outro como um problema que tem que ser removido, eu falo, agora o ativista carregar essa manga, vai lá ajudar as pessoas no local onde elas estão, na África ou na Ucrânia, e entende que aquilo ali é uma situação humana, para finalizar essa minha fala, vou citar um Terente, um filósofo da antiguidade. Nada do que é humano me é estranho. É isso.
Perfeito. Tony, muito obrigado por essa conversa.
Foi um prazer, Gilson. Um grande prazer. Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço a sua presença aqui com a gente. Conversei com o Tony Grado. O Tony é autor da obra Não Branco, Não Homem. Inclusive, é o volume 2 de uma série que ele já produziu há um bom tempo, que retrata uma disputa política numa cidade fictícia, que seria a maior do país, entre dois personagens aparentemente distintos, mas extremamente humanos.